partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Olá, olá, muito boa noite. Está no ar o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o professor Valdemar Moura Lima, ele que é mais conhecido como Pernambuco. Ele foi ex-secretário da Educação de Sapucaia do Sul e como quilombista também é conhecido como Babalolá do Missai. Pernambuco, bem-vindo novamente aqui a esse espaço do Quilombo.
Fico muito feliz em ser convidado a participar do Quilombo por várias razões, né? Mas a primeira delas é que eu estou no Quilombo. E estar no Quilombo é muito bom porque eu estou no meu espaço, né?
Isso.
Então isso é muito bom. Fico feliz em ter sido convidado para a gente bater um papo.
Maravilha. Tu já estiveste aqui outros momentos, em vários outros momentos aqui desse espaço do Quilombo, mas hoje em específico a gente vai falar sobre o projeto Ponto Z, que é Contando a Verdade e Cantando a História. Como é que nasceu esse projeto, Pernambuco?
Pois olha, esse projeto ele é o resultado de uma vivência, né? Porque o que nós vamos aprendendo na escola, né, sobre a história do Brasil é sempre uma história contada pelos vencedores, né? Porque os vencedores, isso aí não é uma especificidade do Brasil, né? Normalmente, a história da humanidade é contada pelos que vencem. Os vencedores contam a história a seu bel prazer, né? E a história do Brasil também, ela foi contada e continua sendo contada pelos vencedores, aqueles que, de maneira violenta, né, negam essas violências e se colocam como heróis. Então, essa percepção, né, de que a história do Brasil continua sendo contada de uma forma, que eu diria, bastante equivocada, ou melhor, de uma forma bastante negativa, no sentido de não empoderar aqueles que realmente construíram o país, entende? Há uma tentativa de negar a presença marcante da comunidade negra e de todos os oprimidos, né? Porque os vencedores falam da sua visão, né? Então, esse projeto ele nasce com esse objetivo, de contar a história, contando a verdade, cantando a história. Então, nós pegamos fatos históricos que são colocados nos bancos escolares e mostramos que a forma como ele foi colocado, né, a forma como os professores apresentam a história do Brasil, ela é interessante, mas ela fica na exposição do motivo, mas não diz as consequências daquilo ali. Né? Por exemplo, fala na Lei Áurea, tudo bem, mas nós sabemos, todos nós sabemos, né, que a Lei Áurea é uma falácia. Né? Não houve Lei Áurea, né? Todos sabem, o Brasil inteiro sabe disso. Mas isso não é colocado na sala de aula. Então eu, garoto, e milhares e milhões de garotos ouvem a história de que, olha, a princesa Isabel, com seu bom coração maravilhoso, sim, ela deu a liberdade para os negros.
A sua generosidade.
Exato. Mas liberdade para quê? Que liberdade é essa? Talvez, talvez não, eu acredito que tenha sido o pior momento da história do Brasil. O 13 de maio é, sem sombra de dúvida, na nossa avaliação como quilombista, né? O 13 de maio é o momento em que se desconstitui, né, praticamente a humanidade do negro. Porque ele, quando escravo, ele tinha pelo menos uma senzala, né? Quando ele é posto para fora da senzala, ele está na rua. Quer dizer, então, a história do Brasil é uma balela, né? No meu entendimento. Uhum. Né? E isso é muito ruim, porque o povo que não sabe da sua história é um povo escravo. É o caso nosso. Nós, brasileiros, sabemos, pelo menos aqueles que têm um dos neurônios funcionando, sabe que nós, o Brasil, com toda a nossa pujança, mas somos um país escravizado, ainda dominado, né?
Interessante tu dizer isso, né, de que a partir de 1888 ali os negros estavam na rua, sem a senzala, né? Estavam na rua literalmente, porque é importante lembrar que o motivo da vinda de imigrantes europeus, italianos, alemães primeiro em 1824, depois italianos em 1875, era justamente substituir a mão de obra e embranquecer a população brasileira.
Claro, claro. Eu acho que aí é importante a gente enfatizar isso, né? Nós negros, que tínhamos construído, estávamos construindo, né, todo o potencial do Brasil com o nosso trabalho escravizado e tal, né? Então há uma necessidade de embranquecer o Brasil. Então eles ofereceram as melhores condições, ou ofertaram, né, para os imigrantes as condições que deveriam ter sido feitas para nós, né? Na realidade, hoje a gente vê, a gente sabe o espaço aonde estão os italianos, aonde estão os alemães, não é? Porque o governo cedeu terra para eles, não é? E nós sabemos que a partir da terra é que pode acontecer a possibilidade de você ter algum ganho, você ter possibilidade de economicamente crescer. A terra te dá isso, não é? E nós não tivemos isso, nunca tivemos isso. Então, hoje é fácil saber onde é que estão os italianos, saber onde é que estão os alemães e dizer que eles são trabalhadores, são tão pródigos nos seus trabalhos que construíram Caxias, sabe? Uhum. Mas nós ficamos aí nessa situação.
A nossa história é apagada.
É, sim, sem sombra de dúvida. Mas o Brasil todo sabe disso, né? Uhum. Todos nós sabemos. Nós negros sabemos isso muito cedo.
Olha, Pernambuco, eu vou me atrever a dizer o seguinte, que não é consenso, porque algumas pessoas insistem, alguns pensamentos, né, insistem em argumentar, fazendo justamente trazendo essa questão da minoritário, que não é importante.
Exato.
Né? Então, isso aí existe ainda.
Nós vimos agora, questão de 15, 20 dias atrás, o governador de Santa Catarina, né, de forma estúpida, imbecil, né, completamente fora da realidade, ele tentando terminar com as cotas. Repara,
sim,
é um absurdo. Isso é uma violência. E é um governador do estado. E ainda tem a petulância de dizer que foi feito isso porque o estado dele é um estado branco. As pessoas são brancas, são a maioria. Quer dizer, então, quer dizer que o branco é superior. É isso que ele está dizendo. É um imbecil, né? É um imbecil. Acho que deveria se entrar com ações, né, bem mais contundentes do que essa que foi colocada, né? Isso é racismo explícito,
sim,
institucional.
Sim, sim.
Racismo é crime. Ele deveria ter sido, alguma organização tem que entrar com ação, né, de crime. Ele é um criminoso. Não só ele, como os deputados, né, canalhas, né, corruptos e analfabetos, historicamente analfabetos. São uns imbecis.
Infelizmente. E tem vários outros, na mesma linha, várias outras pessoas.
Várias, olha, é comum você ver isso, né? Muito comum. Mas por quê? Porque nós não sabemos da história. Uhum. Quer dizer, o Estado brasileiro é responsável direto por isso, porque nega a história do Brasil. Nega. Para você ter uma ideia, até hoje, os professores dizem que nós fomos escravos. Nós nunca fomos escravos, né? Nunca. Mas os professores colocam em sala de aula, enaltecem a princesa Isabel, uhum. Entende? Então, se uma criança começa a ouvir isso, evidentemente passa a ter uma percepção diferente da realidade.
Por isso, entende? Que trabalhos como esse teu aqui, Pernambuco, são extremamente importantes, né, para cada vez mais divulgar. A gente sabe que não basta exclusivamente divulgar, mas a divulgação ela é importante. E daí, voltando a temática aqui do CD, porque é importante
contando
dizer...
Contando a verdade, contando a história.
Exatamente. O CD tem 12 faixas, cada faixa trata de um tema diferente.
Exato.
Nós vamos organizar essas 12 faixas em 3 programas. Ótimo. É um especial aqui que vamos fazer com o Grupo Temático Pedagógico Ponto Z. A primeira faixa, Pernambuco, é justamente o nome Ponto Z.
Ponto Z. Pois olha, por que Ponto Z? Vamos começar por aí, né? Por que Ponto Z? Você sabe que eu sempre fui muito envolvido com carnaval, com cultura popular. Isso. E tal, né? E graças a Deus eu tive esse encontro com a cultura popular, né? Porque isso me salvou. Senão eu seria mais um negrinho, né? A dizer que não existe racismo e tal, porque, como tu me conhece, eu sou o negro de um ademão só, né? Passaram a tinta e me mandaram embora. Se eu rapar a cabeça e não falar mais de negritude, já vão me chamar de branco e eu vou me achar um branco também. Então, quando eu tomei consciência, né, de que sou um negro, embora um negro mais claro, isso me fez começar a pensar nos outros negros. E aí eu comecei a ver a violência que os meus irmãos negros sofriam e sofrem constantemente, diariamente. Nesse papo que nós estamos aqui agora, passado que 5 minutos, 10 minutos, talvez, né?
Aproximadamente.
Aproximadamente. No mínimo, 3 irmãos nossos foram assassinados. É sim, é simples assim. Entende? Mata-se negro no Brasil como normal. Entende? Então, tomando essa consciência, eu vi que deveria começar a pensar em alguma coisa para fazer isso que tu dissesse. Pelo menos dizer, olha, tem alguma coisa errada, vamos pensar sobre isso. Né? E aí comecei a fazer uma retrospectiva na história do Brasil e começamos a ver esses absurdos. E tem absurdos bem maiores aí para a gente ir colocando. Né? Então, o Ponto Z é esse. Então, contando a verdade, cantando a história, é um projeto. Eu tinha um grupo musical que fez esse CD, e esse grupo eu tentei, levava nas escolas, mas não havia apoio, não tem apoio, não é? Quando um projeto dessa natureza, ele é muito mal visto pelos próprios secretários de educação, pelas próprias coordenadoras pedagógicas, entende? Porque é um processo que vai contra aquilo que eles vêm fazendo, né? Nós temos que entender, né? Que, lamentavelmente, a grande maioria dos nossos professores, secretários de educação, quer dizer, esse pessoal envolvido com a educação, eles não têm consciência. Eles não têm, sabe? Eles estão ali porque é um processo político. Aí o cara é o jogador de futebol, aí é eleito, vai ser secretário de educação. Entende? Nada contra o jogador de futebol, entende? Nada contra, ao contrário. Eu acho que ser jogador de futebol precisa de um raciocínio muito rápido, né? Mas para jogar bola, né? Para dirigir uma secretaria de educação precisa outros valores, né?
Com certeza. Com certeza.
Então, o projeto nasce com esse objetivo. Formei uma banda, essa banda a gente cantava e depois eu conversava a respeito de cada música, de cada letra.
Eu vou te pedir para tu falar um pouco mais sobre esse processo que foi a chegada nas escolas, como é que foi a recepção. Mas antes, já que nós falamos então da música Ponto Z, vou te convidar para a gente ouvir então Ponto Z.
Grupo Temas Pedagógico Ponto C. Grupo Temas Pedagógico Ponto C. C de zumbi, C de zumbi. Grupo Temas Pedagógico Ponto C.
C de zumbi.
Grupo Temas Pedagógico Ponto C.
Pernambuco, ouvimos então essa obra, a primeira música do CD, Ponto Z, que dá nome inclusive ao título do trabalho, né?
Exatamente.
Mas no primeiro bloco eu te interrompi e eu ia dizer que tu disse que tu iria falar um pouco mais sobre esse processo de chegada nas escolas. Como foi assim essa recepção? Como é que tu observaste essa recepção?
Olha, como é que eu vou te dizer? Para a meninada, e inclusive para alguns professores, é muito interessante, porque quando eu faço esse trabalho com música, né, eu estou usando uma proposta pedagógica chamada pedagogia griot. Essa pedagogia griô propõe que as informações elas sejam colocadas para os alunos, né? Os conteúdos programáticos da cadeira sejam oferecidos para os alunos de uma maneira bem lúdica, bem descontraída, bem solta, entende? Então, a proposta é essa, a proposta é cantando, você ao mesmo tempo que canta, né, que dá aquele clima, a música, a arte, né? Com o professor e os alunos cantando, e depois então o professor pega parte daquilo que foi e faz os seus comentários e tal, cria um clima em sala de aula que é bem diferente do convencional, né? Mas é muito difícil porque os professores não estão preparados para isso, né? Lamentavelmente, os professores não são preparados para trabalhar com a nossa meninada, né? Os professores, é lamentável dizer, mas eles não estão. A universidade não prepara o educador, né? Ela prepara o informador, aquele que informa, aquele que diz 2 e 2 são 4, né? Mas não aquele que, olha, esse 4 nós podemos fazer alguma coisa.
E muitas vezes não só o professor que não está preparado.
É, exato.
O gestor também.
Não, né? nem falar. Os gestores, então, é um horror. Porque os gestores, normalmente os gestores, eles são colocados ali pelo processo político. Entende? O secretário de educação, é muito difícil ter uma preocupação com alguém, com um professor, com alguém que tenha, com um pedagogo. Uhum. Muito difícil. Normalmente é aquele que é amigo do prefeito, entende? Que fez a campanha do prefeito, que conseguiu votos para o prefeito, e o prefeito coloca ele como secretário de educação. Mas não é só isso, aí também é secretário de administração e por aí vai. É um horror.
Que as pessoas geralmente chegam a esse posto sem uma visão crítica e sobre a real necessidade de programas como este.
Exato. Então não tem como, é muito difícil, porque nós temos que entender, né, que, como nós falamos antes, nós brasileiros não sabemos da nossa própria história. Não saber da sua própria história é muito complicado, porque você não tem um parâmetro, né? Você não sabe, entende? Nós estamos, desde a descoberta do Brasil, né, que o Brasil, que a inteligência brasileira, né, que a universidade e os pedagogos e os técnicos e os professores, né, estão sempre voltados para a Europa, né? Começou lá na França, Inglaterra e tal. Então, são parâmetros que não têm nada a ver com a nossa realidade. Entende?
É verdade.
Então, nós temos uma educação que não é nossa. É uma educação vinda de outros países, de outros valores que não são os nossos. Então, é uma educação errada. É você tentar colocar a roupa de um cara que pesa 100 quilos em alguém que tem 30 quilos. A roupa vai sobrar ou vai apertar demais.
Eu sou testemunha do que tu está falando, Pernambuco, porque eu, na pós-graduação do mestrado, eu entrei visando estudar as dificuldades da implementação da Lei 10.639, que fala sobre cultura africana, afro-brasileira nas escolas, né? E neste contexto, eu fui obrigado a fazer uma disciplina, uma cadeira, em que a discussão principal era de que a educação ela tem que ser genérica, tem que ser ampla, não se pode falar sobre minorias, não se pode falar sobre homossexuais, sobre negros. Isso é uma discussão que não está posta.
É
impressionante.
Mas isso aí é aquilo que a gente estava dizendo, não é? A continuação. As pessoas, o status quo, ele precisa permanecer como sempre. Então, educar é uma coisa, informar é outra. Então, já começa por aí. Quando você fala na faculdade de educação, isso não existe. A faculdade informa. Ela não forma ninguém. Os professores não estão preparados para formar, entende? Os professores estão preparados para ensinar. Só que ensina, e ensina alguém que é mal formado, e os mal formados, com essas informações teóricas, vão para a sociedade. Aí nós temos lá juízes que vendem, né, as suas sentenças, médicos que fazem aborto, e por aí vai, né? Engenheiros que... essas atrapalhadas todas, né? Vamos dizer assim, políticos, né? Políticos corruptos, né? Todos eles passaram pela universidade. Uhum. A grande maioria passa pela universidade. Então, eu tenho o Barbosinha, meu grande amigo Barbosa, falecido, o doutor Luiz Francisco Barbosa. Ele tinha uma frase que, para mim, sabe, lapidar. Ele diz o seguinte, a corrupção brasileira, ela não é negra, ela não é pobre e não é analfabeta. Eu acho que com isso aí ele já disse tudo, né? A corrupção brasileira tem, ela tem o seu foco e nós sabemos onde é que ele está, né? Todos nós sabemos. O problema é que entre saber e tentar mudar, tentar fazer alguma coisa para romper, nós não conseguimos ainda. Nós estamos ainda nesse aspecto que nós estamos fazendo aqui, que é muito importante, né? Denunciar. Estamos denunciando, né? Eu estou aqui com esse propósito.
Aí entra a filosofia quilombista. Mas esse é tema para uma outra conversa. Pernambuco, porque agora a gente vai ouvir a segunda música, que é Meu Sambar.
Isso.
Qual é o tema dessa canção?
Ah, rapaz, esse tema é muito importante. Porque a cultura popular, como nós sabemos, né? E eu sou fruto disso aí, agradeço muito ter participado das escolas de samba, ter sido um sambista, ter sido, não, eu continuo sendo, só que hoje, evidentemente, não tenho mais aquela força, né? E não dedico mais meu tempo ao aspecto do carnaval, não pela importância dele, não. O carnaval é extremamente importante, mas é que tem muita gente fazendo coisa muito boa no carnaval. Tem pessoas fazendo trabalhos maravilhosos no carnaval. Nas escolas de samba, elas estão fazendo coisas muito importantes, trazendo temas históricos, né, que a comunidade, a sociedade começa a ver. Isso é proposta pedagógica, pedagogia criou. E a gente vê as escolas de samba fazendo isso. Então, eu saí do âmbito carnaval, deixei de produzir no carnaval, não porque ele não seja importante, mas é que na área que hoje eu trabalho, na área que hoje eu tenho mais foco, né, que é exatamente nessa área mais crítica ao sistema, né, esse entendimento de que a sociedade faliu, essa sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade hipócrita, racista, machista, homofóbica, e é uma sociedade que precisa ter falas, né, para que haja, quem sabe, futuramente, mudanças, né? Mudanças, não alteração no processo, não pequenas concessões, mas mudança, né? O Negro Bispo, que é um falecido já, mas um negro que é muito conhecido na universidade, ele tem uma frase que também, para mim, é uma frase assim, de muita profundidade. Ele diz: nós não estamos nos colocando contra um sistema, nós estamos trazendo outro sistema. É uma outra forma. Mas aí é como disseste, é quando a gente for falar do quilombismo.
É outra questão.
Então, esse meu sambar é isso. É um samba que eu tomei consciência que eu não fazia só samba, né? Eu fazia um sambar. Era um samba com letras, né, bem críticas ao sistema, né? Letra nesse meu sambar, eu digo isso, né? Digo exatamente que o samba, ele é fundamental, é importante a nossa cultura, mas a letra precisa ter, na minha avaliação, né? Eu acho que também não sou contra a quem faz poesias menos críticas, né? Uhum. Poesias que falam do amor, que falam da felicidade e tal. Eu falo do amor de uma forma diferente, né? Eu falo de um amor coletivo. Eu falo, quando faço a crítica ao sistema, eu estou falando do amor coletivo, né? Estou falando da grande maioria que está em numa situação de miserabilidade. Então, o meu sambar é exatamente isso. É o meu samba de forma diferente, né? É o sambar com uma postura mais crítica, né? Uma postura assim, de consciência, né? De que não só a cultura é fundamental, mas nós precisamos dar um passo à frente, né? E fazer com que a cultura seja um embrião para romper com a sociedade. É isso. Então, o meu sambar tem na sua letra essa proposta.
Perfeito. Nós vamos ouvir, então, meu sambar e depois nós vamos a um rápido intervalo.
Desce do morro em cascatas, trazendo verdades duras, verdades cruas que poucos, muito poucos querem saber. Nossa dor, nossa cultura e a nossa arte são os escudos, as lanças prontas para vencer. Vencer o mal, essa dor que nos oprime e nos condena a viver na marginal, tendo a injustiça social, velha, velha inimiga, a defender o desumano capital.
Meu jeito de sambar, toca a tua dor, pelo meu sorriso, o teu egoísmo, pelo meu cantar, o capitalismo te acumula rendas, mas felicidade não irá comprar. Toca a tua dor, pelo meu sorriso, o teu egoísmo, pelo meu cantar. O capitalismo te acumula rendas, mas felicidade não irá comprar.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio Valdemar Moura Lima, ele que é mais conhecido como Pernambuco, é ex-secretário de Educação de Sapucaia do Sul e, como quilombista, também é conhecido como Babalolá do Missai. O Pernambuco está por aqui falando, divulgando o seu projeto Grupo Temático Pedagógico Ponto Z, que é um CD contando...
Contando a história, cantando a verdade...
Isto.
Cantando a história.
Contando a verdade e cantando a história.
É, exato, exato.
Perfeito.
Exatamente isso. Eu acho que é importante, né, a gente ter essa possibilidade de, né, através da arte, da música e tal, a gente contar certos fatos históricos, né, que propositadamente são esquecidos, né, porque são fatos extremamente vergonhosos para o Brasil, né? E fatos que nos remontam a uma situação de violência que se reproduz ainda hoje, né? Esse é o problema. Não conhecer a nossa história é o fato, é o que faz com que nós estejamos hoje na situação marginal que nos encontramos. E quando eu falo isso, a marginalidade, eu estou falando diretamente não só para a comunidade negra, mas para todos os oprimidos. Né? Nós que estamos na base da pirâmide social, nós somos consequência de uma história mal contada. Quer dizer, povo que não sabe da sua história é povo escravizado. É importante nós sabermos disso. Né? Então, um projeto como esse nosso, contando a verdade, cantando a história, sobre a nossa ótica, a ótica daquele que foi violentado, né? Daquele que é perdedor, né? E é sempre assim. Na história da humanidade é assim. Os poderosos contam sua história por um determinado tempo, muitas vezes até por séculos. Aí daqui a pouco vem o povo e começa a contar a sua história. É o que nós estamos fazendo. Hoje, em sala de aula, os professores repetem uma história que não é verdadeira. Entende? Repete uma história que, do ponto de vista daquele que nos oprimiu. Ora, ele não vai absolutamente colocar as violências que eles praticaram. Entende? Normal. Então, eu entendo isso. E sei exatamente, em função disso, sei o porquê o povo, a comunidade negra em especial, está tão marginalizada, né? Está na periferia. Né? Está sendo vista ainda, por incrível que pareça, nós estamos sendo vistos ainda como seres moventes. Né? Um boi, uma vaca, né? Quando nos chamam de macaco, é exatamente para mostrar a nossa animalidade. Então, o grande problema do racismo é exatamente esse. É porque o racismo, a violência do racismo é tentar romper a humanidade do outro, entende? É transformar o outro num animal. Então nós precisamos, é fundamental, que a gente faça crítica, que a gente diga. Pessoas vão discordar, tem todo o direito de discordar, assim como nós temos o direito de denunciar. E essa violência, né?
Sim, sim. Para além dessa questão do racismo que temos falado, um outro tema também vergonhoso, muito vergonhoso, que tu citaste aí, a gente não pode deixar de citar esse número de feminicídios que tem acontecido agora, que tem batido recorde esse início de 2026, que é um absurdo. Eu acho que é um tema também que nós, homens, precisamos discutir esse tema, Pernambuco.
Não tem a menor dúvida. Isso aí tem uma raiz. Tem uma raiz. Porque vamos entender primeiro que as mulheres, graças a Deus, as mulheres começam, não é, a ter espaço, mínimos, mas já têm espaço. Não é? Porque as mulheres, historicamente, elas sempre foram violentadas por nós. Né? Nós, homens, sempre mantivemos as mulheres numa posição de inferioridade. Eu nasci, e quando eu nasci, você quando nasceu, nós recebemos a informação, né, da nossa família, de que as mulheres eram inferiores, né? A informação, ela se dá de diversas formas. Por exemplo, eu lembro que quando eu entrava na cozinha, minha mãe dizia, aqui não é lugar para homem. Isso que aparentemente é insignificante, mas tem um peso. Então, o lugar da mulher é lá, na cozinha. Homem, não. Entende? São essas coisas que não são vistas, não são contadas. Por quê? Porque os homens, hoje, maioria no poder, né, não querem. É óbvio que eles querem se manter nessa posição de ser superior. Ocorre que as mulheres, graças a Deus, estão tomando, né, fazendo um trabalho maravilhoso, né, e agora, como quilombista, que nós vamos falar futuramente, como quilombista nós temos certeza de que só as mulheres poderão nos representar, representar a nossa filosofia nos espaços de poder. Nós, quilombistas, não votaremos em homem. Nós vamos votar em mulheres quilombistas que têm a consciência da sua importância como pessoa que vai ser reprodutora de uma visão de sociedade harmônica, respeitosa, né? Uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então é por aí.
Perfeito.
É como tu disseste, né? Esse tema, né, do feminicídio, ele está aí. As mulheres estão avançando e os homens cada vez mais tentando impedir esse avanço. E vem na violência, né? Então é um fato que, graças a Deus, está sendo visto, e é fundamental que nós homens tenhamos essa consciência, né, de que nós não vamos poder, e as mulheres também precisam saber que essa não é uma luta delas, é uma luta nossa.
Eu tenho sido repetitivo aqui, como a questão do racismo não é um tema exclusivamente de negros, a questão do machismo não é exclusivamente das mulheres, é uma preocupação das mulheres. Nós homens temos que ter um papel fundamental
dúvida, né? É porque esses temas, né, eles não são específicos de um espaço da sociedade, de um núcleo social. Não, eles são abrangentes, né? A gente fala em racismo, mas se nós negros não tivermos o apoio dos brancos inteligentes, que são muitos, né? Se bem que os que não são inteligentes são a maioria, mas esses que são inteligentes, né, que estudaram, que leram, esses são nossos aliados, esses estão do nosso lado. Os outros, né, os bolsonaristas, esses a gente não pode esperar nada, né? Porque eles são bolsonaristas, vão esperar o quê? Eu sou bolsonarista, ótimo, tudo bem. Tem todo o direito de ser, né? Pode comer capim à vontade, sem problema. Mas é assim, essa é a linha.
Pernambuco, a próxima música, Traição de Porongos.
Tá aí. Repara só o que nós estávamos comentando e você me traz essa música. Gente, olha aqui, olha. A violência acontecida, ela é conhecida. Está comprovado, né? Tem uma carta, né, que foi encaminhada pelo Duque de Caxias para o traidor. Ambos são traidores, né? Duque de Caxias, que todos nós sabemos que por onde passou derramou muito sangue, né? Duque de Caxias tem uma trajetória de violência muito grande na história do Brasil. Mas o Canabarro, o traidor maior, né, porque ele traiu os seus companheiros, aqueles que lutaram e que deram nome para ele, este canalha, né, junto com o Duque de Caxias, faz o que fizeram. Quer dizer, desarmam os seus companheiros de batalha, de luta, para que eles sejam chacinados. Mas isso, gente, já se sabe há muito tempo. Está nos bancos escolares? Não. Quando o professor fala, é mais ou menos como eles falam, por exemplo, dos quilombos. Ah, o quilombo lá, os negros fugiam e iam para os quilombos. Não é isso. Tem algo muito mais forte atrás de tudo isso, entende? A mesma coisa que com relação a Porongos. Porongos não é simplesmente uma guerra perdida, não. Os escravos foram chacinados, assassinados pelo Duque de Caxias e pelo general Canabarro. Mas Canabarro é nome de rua. Caxias está por aí espalhado.
Todos eles são heróis da pátria.
São heróis da pátria. E vai ter que aturar isso, gente. Entende? É doloroso. Doloroso. Você vê a homenagem que é feita aos grandes canalhas da nação.
Por um lado, eu acho interessante manter esses nomes de ruas, mas para que a gente saiba, que a gente lembre quem foram de fato as pessoas que estão ali sendo homenageadas.
O grande problema é
o que fizeram.
É exatamente isso aí. Somos nós que temos que dizer isso. Porque a história oficial coloca esses assassinos como heróis. Né? Eles estão como heróis. Entende? Eu lembro que há pouco tempo, lá em Livramento, andaram tirando os restos mortais do Canabarro, levado não sei para onde, foi um festejo e tal, e tal, e tal. Certas homenagens. Homenagear um canalha, porque um comandante colocar os seus comandados, desarmar seus comandados, para serem chacinados? Ora, isso precisa ser colocado em sala de aula com muita clareza para poder a gente ter o entendimento do que é que nós somos hoje. Uhum. Para a gente poder ter o entendimento por que que a polícia hoje está nos matando. Para a gente ter o entendimento por que que a questão de um ano atrás, né, a Polícia Federal botou um cara dentro de um camburão e botou o gás para matar o cara ali. Entende? E que as crianças que estão sendo assassinadas agora. Então, tudo tem uma história, tudo tem um passado. Só que esse aí ninguém quer lembrar. Entende? Quando lembra, lembra os heróis, que são os assassinos.
É verdade.
Então, isso precisa ser dito.
Eu gostaria só de fazer uma ressalva.
Faça.
É muito, muito importante isso que você está dizendo. Mas também é interessante dizer que, bom, felizmente, hoje em dia, 2026, a coisa está um pouco diferente, né? Há muitos professores trabalhando de uma forma digníssima o tema das relações étnico-raciais, o antirracismo em sala de aula, né? Tem muitas ações muito positivas, mas é fato, temos ainda muito a evoluir nesse sentido.
Não tem a menor dúvida. Tocasse numa coisa importante, né? Realmente tem professores tentando fazer coisas maravilhosas, fazendo trabalho maravilhoso. Professores, mas secretários de educação, diretores de escolas, que são gestores, esses aí não são muitos. Eu sei dos professores porque, na sua maioria, são negros.
Uhum. Né?
Não todos, porque tem muitos professores negros que não aceita, né? Se sente constrangido, inclusive, de falar sobre isso. Certo? Bom, mas a maioria dos professores, eles é en passant, é muito superficial. Aí nós não podemos culpá-los, entende? Porque também, quando ele foi para a universidade, ele não teve a informação adequada, entende? Como nós tínhamos falado antes, ele teve a informação, mas entre a informação, entre o fato que ocorreu e as consequências desse fato, que se reproduzem hoje, né? Não há essa ligação, não tem interesse em fazer essa ligação. O assassinato que ocorreu lá em Porongos, né, com os assassinatos que estão acontecendo hoje, né, no Rio, aqui em Porto Alegre, em todo o Brasil. Não tem essa frieza, entende? A gente vê agora, né, o que é muito importante, aí nós vimos agora um clamor, né, com relação ao assassinato do cachorro, né, Orelha, uhum, e tal e tal, que eu acho extremamente importante isso, é muito importante. Mas e o que dizer dos assassinatos dos nossos irmãozinhos? Né, o que falar? Entende? Quer dizer, então nós estamos numa sociedade que é muito importante preservar, sem sombra de dúvida, né? Cuidar, zelar dos animais. Ótimo, ótimo. Mas quando a gente vê isso e a gente lembra, por exemplo, o que aconteceu, né, com os nossos, a gente acha que é uma diferença muito grande entre o que a sociedade expõe e fala e os fatos reais, né? Aquilo que está acontecendo. Candelária, mataram lá 5 crianças, 6 crianças, e ficou por isso mesmo, né? O Carandiru, são 111 assassinados com tiro na nuca. Repara bem, na nuca, quer dizer, comprova que o cara não teve nenhuma reação, né? Tiro na nuca, 111, e ficou por isso, e não se sabe nada, sabe? São essas coisas que são dolorosas, né? Mas nós estamos num país que precisa, está doente, né? Nós estamos doentes, a sociedade está doente, a sociedade perdeu o rumo, né? A sociedade hoje se fragiliza pelo desamor, pelo desrespeito com o outro, a desconsideração que se tem com o outro, né? Nós estamos sempre nos colocando numa posição de ver o nosso opressor no outro. Nós não vemos o quanto nós somos opressores, o quanto nós temos de hipócrita, de racista, de machista e de homofóbico e etc. Nós sempre vemos no outro, né? Mas não tomamos consciência, né, da importância de fazer uma avaliação sobre nossas atitudes. Então, a sociedade está doente, e nós precisamos de programa com esse para ir dizendo, né?
Perfeito. Vamos seguir. Vamos seguir.
Vamos seguir, vamos
seguir. E já que o tema, então, é traição de Porongos, isso, vamos ouvir a faixa.
Ah, que beleza.
Meu canto é a força
da contestação,
das mentiras veladas,
beijo da traição, dos porongos vermelhos, de sangue a clamar, com justiça e honra, que um dia virá.
Mataram meu pai, meu tio, meu irmão.
Traíram os negros, mancharam a nação. Nos bancos escolares, ninguém quer falar do banho de sangue que houve por lá. Nos bancos escolares, ninguém quer falar.
Maravilha, ouvimos aí Traição de Porongos, Pernambuco. A última faixa que temos para trazer agora é 13 de Maio Não, que é algo que tu estavas falando agora há pouco sobre justamente esse tema, né?
13 de Maio Não, sabe, eu estava dizendo para vocês, e a nossa concepção é que o 13 de Maio foi a data que mais terrível para nós negros, né? Por quê? Exatamente por isso, porque nos deram uma liberdade formal, né, que está escrito ali num parágrafo, né, que diz que os negros estão libertos, mas esqueceram, né, liberdade para quê? Liberdade para ir para a rua, né, e pedir esmola, roubar? Sim, nós precisamos sobreviver. Fazer o quê? Quer dizer, você produz, você cria uma nação, porque essa nação nos deve isso. Fomos nós que criamos essa nação. A pujança do Brasil está em cima do sangue dos negros, não é? Do chicote da violência perpetrada contra a nossa comunidade negra. Uhum. Então é preciso que se entenda isso. Não são os alemães, não são os italianos. Tudo bem, nada contra. Mas não são eles os promotores reais da pujança do Brasil hoje, uma pujança relativa, na medida que nós estamos ainda, somos um país de segunda categoria, né? Se bem que o Lula agora está tomando algumas atitudes mais coerentes na defesa da democracia e tal, né? Mas nós sabemos o quanto os Estados Unidos influenciou e ainda tenta influenciar interferir, né? Uhum. Nos problemas do nosso país. Bem, então é isso. O 13 de maio não é exatamente isso. Nós não podemos entender o 13 de maio como uma data libertária, né? É uma falácia, uma mentira isso. E o pior de tudo é que a gente vê professores, mestres, colocando o 13 de maio como sendo, não, houve uma grande revolução. Revolução. Não, porque antes era o trabalho escravo e a partir do 13 de maio passou a ser um trabalho... Ô, cabeça de prego, pensa no seguinte, né? Não adianta você colocar esta mudança quando, na realidade, os negros foram para a rua, né, para serem cada vez mais violentados por não terem absolutamente nada. Quer dizer, que revolução é essa? Revolução para os brancos. É isso? Para aqueles que tinham poder e puderam contratar e pagar a miséria, né, de um salário, como também continua pagando, né, essa miséria que é o salário mínimo, né, e a partir daí passa a ser dito que foi uma grande revolução.
E também é importante dizer que, de alguma forma, a escravidão continuou, porque tem muitos negros que não tinham a possibilidade nenhuma de acesso a nada, cada vez mais marginalizados.
Você toca num assunto que sempre vem com relação ao quilombismo. Nós temos consciência clara, nós quilombistas sabemos que estamos num país racista, machista, homofóbico, onde nós, negros, não existimos. Para a sociedade brasileira, essa sociedade burguesa, essa sociedade meritocratizada, né? Essas pessoas que se colocam em um pedestal como superiores, como donos, nós somos, sabe? Nós somos insignificantes. Eles não nos veem a nossa capacidade criativa, eles não veem nada disso. Eles só veem os aspectos negativos nossos, entende? Então, os exemplos aí são dados, são milhares de exemplos, diariamente está acontecendo alguma coisa, né, nesse sentido, a comprovação cabal de que nós estamos numa sociedade onde o negro não existe, como ser humano que deveria ser respeitado, com cidadania, não tem cidadania. A minha cidadania, ela se quebra quando eu entro no supermercado e vem alguém atrás de mim para saber se eu vou roubar ou não. Terminou a minha cidadania. Ali acabou.
É interessante. Cada fala tua, a gente pode tirar vários itens, sub-itens para discutir. Mas, enfim, eu estou no papel, estou limitado pelo tempo. Tá. Eu preciso chamar, então, a próxima música que nós falamos agora, 13 de maio, não. E, em seguida, a gente volta só para nossas considerações finais.
Ótimo, tudo bem.
Tese da inferioridade racial. Trataram o povo negro como animal.
Vocês, os príncipes senhores, religiosos e também os mercadores.
Eu disse o rei.
Vocês, os príncipes senhores, religiosos e também os mercadores.
Aí ouvimos então 13 de maio não, esse que é mais uma música do grupo temático pedagógico Ponto Z, liderado pelo Valdemar Moura Lima, nosso mestre Pernambuco. Pernambuco, foi um prazer te receber aqui no Quilombo esta noite. Só lembrando que esse foi o primeiro encontro. Nós vamos apresentar todas as 12 faixas do CD, então faremos 3 programas sobre o ponto Z.
Isso. Olha, eu acho que vai ser bom, vai ser legal, sabe?
Está sendo.
Porque eu acho que é exatamente isso. É preciso que seja. Que tenha voz, né? Tem muitos. Nós somos muitos espalhados, só que nós não temos a nossa unidade, né? Nós não temos ainda o nosso projeto, o projeto dos oprimidos. Esse projeto não aconteceu. E se nós não temos projeto, nós temos que seguir o projeto dos opressores, que é o que está acontecendo. Mas eu fico feliz e vamos voltar a conversar, sem dúvida.
Teremos mais 2 programas para conversar sobre esse e outros temas mais.
Certo.
Mais uma vez, muito obrigado então, Pernambuco. O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, a produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até mais!
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.